Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão, Comissão da Segurança Social e Trabalho, dou as boas-vindas aos senhores presidentes e representantes da Associação Portuguesa de Designers, tentando corresponder à solicitação que fizeram para uma audiência no âmbito desta comissão. Estão presentes aqui a acompanhar esta comissão, dizer antes de mais que foram enviadas convocatórias a todos os senhores deputados. Estão connosco a senhora deputada Clara Marques Mendes, o senhor deputado do Partido Social Democrata, o senhor deputado Artur Rego do CDS-PP e o senhor deputado Paulo João Paulo Rosa. Pedrosa, aí eu peço imensa desculpa, eu sei o nome e agora deu-me um branco. Peço imensa desculpa ao senhor deputado do Partido Socialista. Eu dou a palavra ao senhor Borges, ao senhor presidente Nuno Sá Leal, da Associação Portuguesa de Designers, para nos expor os motivos pelo qual pediu esta audiência.
Antes de começar, muito obrigado pela nossa parte. É muito bom que efetivamente tenham acedido à nossa solicitação. A nossa solicitação, em princípio, seria dirigida à Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, portanto, à Sra. Conselheira Adelina Sá Carvalho, porque aquilo que se pretendia no início, e hoje também o vamos colocar à vossa disposição, seria conseguirmos, começando pela Assembleia da República, efetuar um trabalho e continuar um trabalho, dizer às pessoas o que é, na realidade, o design. Por outro lado, consciencializar também para o que é que tem sido o design em Portugal. Porque, quer queiramos, quer não, em relação ao design, nós estamos na cabeça da Europa. Começaria por dizer que não há uma definição de design. Eu costumo dizer aos meus colegas e aos meus alunos que design é um método projetual, fundamentalmente isso. É um método projetual que não se deve confundir nem com a arte, tem muito de arte e vai buscar muito de arte, o que traz muitas confusões, nem com a matemática, mas que tem muito do raciocínio que a matemática faz entre o ponto zero e a sua demonstração de teoremas. É impressionante. E é um trabalho também de equipe, muito de equipe. Existem várias definições. A própria Comissão Europeia, com o CEC 2009-501 final, dá diversas definições de design, vai buscar diversas definições de design a diversos países, fazem diversas considerações sobre o mesmo, mas acabam por inserir no grupo do seu comissário António Tajani, de inovação e criatividade, e acabam também por não fazer uma definição correta do que é o design. Mas, meus senhores, minhas senhoras, peço desculpa. Minhas senhoras, meus senhores, esses senhores primeiro. Não duvido, pelo amor de Deus, nem pouco mais ou menos. Não duvido. Mas há uma coisa importante aqui no meio disto tudo. O design não é aquilo que nós normalmente ouvimos chamar e que chamamos. Design é uma palavra que deriva do latim, apropriada pelos nossos amigos ingleses, e tem um duplo significado em inglês. Um é o desenho e outro é o método projetual. E é que está o problema. Nós traduzimos-lo para português quando nos dá jeito por uma coisa, quando nos dá jeito por outra. E design não é, efetivamente, conforme eu disse há bocado, uma peça de arte muito bonita. Querem ver? Qual dos aqui presentes é que seria capaz de ter na sua sala de jantar uma prótese de manga? Eu não. Mas uma prótese de manga, hoje em dia, é algo que é normalmente produzido cientificamente, tecnicamente, com um engenheiro, com um médico e com um designer. Porquê? Por causa das relações que existem, do método projetual que é necessário para a sua correta, como é que se chama? A criação, para o seu correto fabrico. Isso é design. Design é efetivamente uma peça de vestuário, relógio. Algo que liga intrinsecamente com o ser humano e que melhora a sua vida. Depois vão buscar todas as definições que quiserem, mas que esta é a realidade. É. Design não é uma garrafa lindíssima de água que se mete água lá dentro e quando se pega da primeira vez parte, esborracha-se. Não faz, não cumpre com a sua função, não nos leva a lado nenhum. Design é saber pintar o quarto, ter cor correta para que quando a pessoa chega à noite e quer descansar, efetivamente possa descansar. Imaginem o que é, por exemplo, eu não sei se aqui há alguém que gosta do cor-de-rosa ou que detesta o cor-de-rosa, mas imaginemos que há alguém que detesta, não, isto não tem a ver nem com políticas nem com futebol, por favor. Mas imaginem o que é dormir num quarto em que por baixo de uma parede branca está um leve tom arroseado. Provoca ou pode provocar problemas extremamente graves a quem lá habita. Acredito-me que qualquer um dos presentes já tenha comprado uma cadeira que se senta nela e passado 10 minutos, um quarto de hora, as minhas costas, as minhas pernas, onde é que eu estou? Mal desenhado, mal programado, mal método. Isso não é design. É design, sim, as cadeiras do aeroporto, junto à entrada dos aviões, para que o viajante não adormeça, não devem ter um nível de conforto superior a 10 minutos. Isto é design. Quem pegou na garrafa de água das pedras e viu as novas pegas que ela tem, isso é design. Permite que a garrafa esteja úmida e que não caia ao chão. Que qualquer pessoa, com qualquer mão, lhe peguem. Por favor, tentem ler o que está escrito nos rótulos. É impossível. Mau design. Portanto, estou-vos apenas a dar um panorama no meio disto que é o design. Mas eu estava há bocado a dizer que, efetivamente, Portugal está na cabeça mundial de design. E está na cabeça mundial de design por uma razão muito simples. Portugal é o único país que eu conheça que está reconhecido design a nível do Ministério da Educação. O Ministério das Finanças com o código anexo do CIRSE desde 2006, com um CAI 74.100, se a memória não me falha, e no CPP 2010, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2011. O design está devidamente classificado, somos gente em quatro grandes áreas. Se está bem classificado ou mal, será outro problema, mas que estamos e que toda esta situação foi solicitada através do BIDA pela Comissão Europeia foi devidamente entregue em português à Comissão Europeia para servir de exemplo para outras coisas que deverão vir, o que espero que venham da própria Comissão Europeia. Portanto, não somos como a Inglaterra, que tem 120 associações profissionais de design, é uma loucura, e um design council, nem outros países que estão na mesma situação. Funcionamos, é bom. No meio disto tudo, e em relação a isto... Desculpa. Já vai. No meio disto tudo, Portugal começa a ter a consciência do design nos anos 60. Com os anos 70, começam-se a ver os primeiros movimentos e as primeiras associações em relação ao design. E justamente era isso que a minha colega me estava a pedir para falar um bocadinho, um ou dois minutos só, sobre, muito rapidamente, sobre a história de design. E porquê muito rapidamente? Porque vocês vão receber todos um processo completo, onde praticamente isto que estou a contar é um breve resumo do que ali está dentro e que depois me vai levar a solicitar-vos algo em relação à, ou não, da constituição de uma ordem profissional. Nilza, se fizesse favor.
Passa, por favor. Boa tarde, obrigado por nos receberem. Rapidamente, portanto, a Associação Portuguesa de Designers existe há 36 anos. Eu tenho 34 anos. Porque é que eu estou há 10 anos nesta associação? Como profissional de designer, de design, portanto, quando acabei o curso, senti que o mercado havia um gap entre o que nós aprendíamos em termos académicos e a preparação do mercado de trabalho para nos receber como profissionais. Desde cedo, senti que, de facto, era necessário cada um de nós, depois da formação, portanto, em que eu tirei os cursos nas Belas Artes, portanto, foi um curso público, eu senti que era necessário também, além de exercer a minha profissão, também explicar à empresa em que eu fui inserida, como é que eu poderia ser um ativo para conseguir ajudar a empresa a ser competitiva e afirmar-se também na internalização e exportação, que atualmente estamos a exportar 30%. E o que eu quero dizer é que percebi que, em paralelamente à minha atividade, tinha que também ser um papel social, no sentido de preparar um trabalho de institucionalização da profissão. E é nessa sequência esta audiência, porque, portanto, nós estivemos envolvidos nos pareceres que foram pedidos à Associação Profissional nestes dossiers, portanto, do CIRS, do CAE e do CPP, 2010, mas sentimos que é necessário, talvez não seja necessário em todos os países, mas em Portugal, na prática, sentimos que seja necessário que haja uma maior regulamentação ainda para a integração dos designers nas empresas, porque o nível de consciencialização que as empresas ainda têm, ou não têm, neste caso, das mais-valias que uma equipa multidisciplinar com um designer poderia fazer pela sua marca, pelo seu produto, pela sua comunicação, para poder melhor implementar-se neste mercado global e cada vez mais competitivo. E era nesse sentido esta audiência também que nós estávamos a deixar-vos aqui um dossiê com informação do que já foi feito. E dou como exemplo um manifesto que foi publicado em 1976, logo no início da associação, Contexto de Cena da Silva e Design de Sebastião Rodrigues. Portanto, foi uma associação que foi fundada com os pioneiros do design em Portugal, em que eles sentiram necessidade de explicar, portanto, à sociedade quais são os cenários, muito simples, em que o design podia ser uma ferramenta que vos podia ajudar. Continuamos a sentir que é necessário fazer esse diálogo e, portanto, esta nossa presença é realmente também pedir que seja pensado uma forma de... seja obrigatório um rácio de designers em quadros médios nas empresas que tenham um CAE que ganha lucro com, por exemplo, design de produto, em que não esteja só nas equipas engenheiros, porque realmente é necessário dar emprego aos designers que saem das faculdades, não é? E é necessário, de facto, o país ter estes profissionais a poder contribuir com as suas especialidade naquilo que sabem para conseguir realmente... pronto, para nós nos diferenciarmos, aliás, a nível europeu, portanto, o caminho é esse, é a aposta no design para nos diferenciarmos como uma região em que nós não temos mão de obra barata, mas temos uma diferenciação. Vou passar a palavra à minha colega para complementar esta parte, porque tem a ver com a parte de mais-valias do design. Ok. Nilza Paraíba.
Boa tarde. Eu sou Ana Rocha, faço parte também da Associação Portuguesa de Designers e a minha contribuição aqui nesta, além de agradecer desde já com os meus colegas a presença para podermos expor um pouco do que é a APD e qual tem sido o nosso trabalho, cabe-me também explicar um pouco de que forma é que nós temos trabalhado para a promoção dos designers, portanto, para a promoção dessa criação de valor e da mais-valia que os designers podem representar integrados numa empresa. A APD, acima de tudo, é uma plataforma também de redes e de contacto com, não só com os países europeus, mas também a nível internacional. Nos últimos anos, nós temos desenvolvido, com alguma frequência, a presença em eventos e as parcerias com determinadas instituições que, no nosso entender, ajudam também a divulgar o trabalho que é feito pelos designers associados e não só. Portanto, acabamos por alargar um pouco e, de certa forma, ter este caráter quase educativo em relação àquilo que o design pode fazer e àquilo que os designers podem fazer integrados, então, nestas instituições. O ano passado organizamos um evento na Alemanha chamado Face to Face, em que levamos empresas formadas por designers portugueses e certificadas e muitas delas já bastante premiadas a nível internacional, e levamos o trabalho dessas empresas e o trabalho de designers independentes também a ser apresentado numa exposição que organizamos e num ciclo de conferências que organizamos na Alemanha. Correu bastante bem, de tal modo que vamos trazer cá este ano o mesmo evento em parceria com a AIP e com o Lisbon Design Show. Portanto, estas parcerias, quer com a AIP, quer com a AEP, têm sido uma constante. A nossa presença em feiras, a nossa presença constante, não só no espaço dedicado aos designers, mas também na regulamentação do que são por exemplo, concursos de design lançados por estas mesmas entidades. Portanto, o nosso trabalho também vai na regulamentação, não só na questão da profissão, mas em tudo o que possa ter a ver com este assunto. Casos de concursos de design, que são muitas vezes lançados quer por entidades privadas, quer por entidades públicas, e que da nossa parte há esse apoio também em fazer com que o regulamento que é divulgado seja o mesmo que é praticado a nível europeu. Estamos recentemente também a lançar uma parceria com uma editora chinesa de design de interiores, aqui até se alarga um bocadinho a arquitetura, mas produto e interiores, em que estamos a arranjar espaço, é um número especial sobre Portugal que a APD está a apoiar, para divulgar precisamente o trabalho dos designers nossos associados e não só. Portanto, tudo aquilo que nós entendemos que pode servir para posicionar Portugal enquanto um país criador de designers com essa notoriedade e com essa mais-valia. Apoiamos projetos de investigação. Um deles que estamos a apoiar neste momento vai servir para criar, ou para criar uma política nacional do design, à semelhança do que acontece com outros países nórdicos, e penso que toda a gente, penso que toda a gente conhece a questão dos países nórdicos e o facto de eles estarem associados a uma imagem de design bastante implementada. No fundo, são países que têm uma política nacional de design há já bastantes anos e, portanto, que serviu para consolidar a posição dos mesmos enquanto países conotados com o design ou com esta disciplina. O Brasil foi o exemplo mais recente de um país que adotou uma política nacional de design. Portanto, nós, à semelhança destes países, aquilo que pretendemos, aquilo que a APD pretende, é, no fundo, ser também porta-voz de todas as mais-valias que o designer pode criar e, no fundo, contribuir para esta regulamentação da profissão e para que haja um ambiente profissional mais claro e, acima de tudo, com maior empregabilidade. O nosso objetivo é, então, assegurar internamente dentro das empresas e nas instituições que haja esta consciencialização do que é necessário, de facto, investir em quadros dentro das empresas para promover e para desenvolver estas atividades de design. Portanto, no fundo, tudo aquilo, a nossa atividade tem sido internamente, tem sido a nível nacional, mas também a nível de promover os designers associados para fora, e temos tido bastante sucesso e temos tido cada vez mais solicitações em parcerias e protocolos precisamente por isso. Portanto, há uma consciencialização a nível europeu de que, de facto, o profissional do design é uma mais-valia. Estamos neste momento a ultimar um protocolo de colaboração com a Associação de Designers Francesa, do Luxemburgo e da Alemanha também. Portanto, no fundo, são associações que nos seus próprios países têm as mesmas dificuldades que nós temos aqui, em Portugal, e, portanto, que veio no seguimento do evento que organizamos na Alemanha e decidimos criar uma espécie de certificação europeia dos designers nossos associados. E, portanto, daí há também, da nossa parte, esta abertura junto às outras associações profissionais dos países, destes países em questão, como de forma a nos unirmos e tentarmos também certificar o uso e a profissão deste modo. E, portanto, no fundo, eu penso que toda esta reunião também é nesse sentido e, no fundo, para acrescentar um pouco mais àquilo que tem vindo a ser a atividade da APD nos últimos anos. Eu acho que estendi-me um pouco mais no assunto.
Muito obrigada, Sra. Doutora Ana Rocha. Não sei se o Sr. Presidente deseja acrescentar alguma coisa. Faça favor.
Pronto, eu só rapidamente passar à parte da ordem, que é para nós um ponto extremamente importante. E nós temos efetivamente um problema grave. O problema é que nós temos 20 a 22 mil designers em Portugal. Não temos o número certo, porque infelizmente ainda não temos os números oficiais do INE. Espero que será a partir do próximo ano, não é? São 2 ou 3 anos sobre a saída do CPP 2010. Mas temos esta ideia, que são 20 a 22 mil designers e estamos em Portugal. Portugal não é nem mais nem menos do que os outros países. Teremos talvez que 1.080 associados que não, pagam 80 a 100. Temos, peço desculpa, quantos é que temos?
600 inscritos.
Não. Só me interessa a pagar temos 100. Portanto, temos 20, 22 mil sem pagam. Como hão de compreender, isto causa-nos diversíssimos problemas. Muitas vezes vamos para reuniões do BID, ainda agora em setembro vamos, do nosso bolso, e com muito gosto, e com muito carinho, e com um certo nato espírito de dever cumprido, que é aquilo que nos interessa. Mas precisamos mesmo, e temos consciência hoje, que precisávamos de avançar para uma ordem. não conseguimos fazer por uma razão, e a razão é tão simples quanto esta. Manda, e muito bem, o regulamento desta comissão, que a apresentação de um processo para uma ordem, peço desculpa, eu não sou jurista, portanto qualquer erro que eu faça aqui peço desde já desculpa, não é intencional, deverá ser devidamente acompanhado com um estudo, correto? Não posso estar mais de acordo. A pergunta que eu tenho a colocar, o pedido que eu tenho a colocar, enfim, coloquem o nome que quiser, é até que ponto é que a Comissão poderia, não preciso da resposta hoje, pelo amor de Deus, poderia aceitar, não um estudo feito por uma entidade, mas pareceres emitidas por várias entidades, entidades de peso neste país, entidades, por exemplo, relacionadas com o ensino do design em Portugal. Preferia não falar de nomes, nós temos neste preciso momento 38 escolas superiores de design, pronto, temos ao redor de 40, temos algumas com um peso muito grande, particulares e públicas, temos facilidade de diálogo com essas universidades, têm opiniões, felizmente, algumas diversas. Até que ponto é que a Comissão, apesar do regulamento, poderá ou não aceitar opiniões avalizadas por parte dessas entidades? Poupar-nos-ia o quê? Poupar-nos-ia o respectivo estudo, que nos é extremamente caro, como sabem. Portanto, esta será, digamos, a última pergunta. A primeira será até que ponto é que poderíamos fazer a exposição cá, se assim o entenderem. A segunda, até que ponto é que poderemos desenvolver o nosso processo a partir deste ponto. Somos pobrezinhos, mas somos existimos. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, com licença.
Muito obrigada, Sr. Dr. Nuno Sá Leal, Presidente da Associação Portuguesa de Designers. Da minha parte, apenas agradecer os contributos e os alertas e a informação relevante que nos trouxeram. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, isto tem uma ordem, de uma forma geral, o Sr. Deputado Nuno Artur Rego fez-me o pedido para ser o primeiro a usar a palavra, tem um compromisso numa comissão e desejava ausentar-se. Mas antes de lhe passar a palavra, gostava só de fazer aqui já uma nota e que pode indiretamente não responder, mas acrescentar alguns elementos à proposta que nos deixou, que formulou. Tem a ver com a alteração à legislação, como é do conhecimento geral, o Governo anunciou que, e formalizou a apresentação de uma proposta de lei que, em discussão pública, não é? Portanto, teve em discussão pública durante um mês e qualquer coisa, e que guardamos na Assembleia da República a sua formalização. Teve em discussão pública, de certo terão sido acolhidas algumas propostas que foram feitas, não sei se também formalizaram alguma proposta, e neste momento aguardamos a entrada, se bem que há um quadro legal que está em funcionamento, não é? E esse quadro legal se mantém. Só essa informação, mesmo só a título de informação. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção. Eu também, em nome do CDS, agradeço a presença aqui da Associação Portuguesa de Designers. Ouvi com atenção as diferentes intervenções e três ou quatro breves comentários. Quanto à questão da constituição da Ordem, o Sr. Presidente, deputado Mercedes Borges, já explicou. É evidente que há uma lei que está em vigor, podia-se dar início a um processo, mas certamente isto são processos que demoram tempo, morosos, e o mais certo era esse processo cair antes sequer ter atingido a metade, porque entrou em vigor uma nova lei, que pode vir ou não, ainda não temos conhecimento do teor da proposta do Governo em pormenor e, portanto, poderá vir ou não conflituar com o atual. Não podemos dizer que sim nem que não. E, portanto, neste momento, o nosso conselho de bom senso aos profissionais dos diferentes setores é que aguardem mais uns meses, esperaram até agora que aguardem mais uns meses antes de se meterem despesas e trabalhos para dar início a um processo que depois poderá não ter sequência. A primeira questão que pôs é, independentemente disto, E quanto à questão da necessidade ou não de estudo, nós temos uma lei em vigor, se decidirem apresentar agora, têm de apresentar nos termos da lei que está em vigor. Não depende desta comissão, não é regulamento nosso, é uma lei que está em vigor. E pronto. E quanto a isso, olha, como diz o povo, batatas. É mesmo assim. Quanto às considerações que teceram, tenho bem consciência do que é o design e da importância do design. Eu próprio devo confessar uma coisa, há 20 e tal, 30 anos, ia à Finlândia em serviço profissional como advogado, e uma coisa que eu fazia lá, que nunca fiz aqui nem passava pela cabeça, era passear no meio de lojas de eletrodomésticos a ver as louças e tudo, porque eram peças belíssimas, de design aliado à funcionalidade, e cá ainda vivíamos no tempo do prato de porcelana, igual redondo, e pronto, e acabou. Quando noite com as flores pintadas. E, portanto, tenho sensibilidade para essa área. É evidente que, e louvo as iniciativas da vossa associação, aqui descritas pela doutora Ana Rocha, não quer demais salientar. Duas notas finais, só para dizer que discordo, no entanto, pessoalmente, de que deva ser o Estado a legislar para impor às empresas que contratem os profissionais A, ou B ou C. Há um mercado, as empresas estão no mercado. As empresas é que têm de sentir a necessidade de ser mais competitivas, e para serem mais competitivas e melhores no mercado, principalmente na exportação, necessitam dos designers. Mas isso tem de ser as empresas, os empresários, a chegar a essa conclusão. E graças a Deus a maioria em Portugal já chegou e já está neste momento a trabalhar, pelo menos dessas empresas do setor da exportação, a trabalhar muito associada à questão do design. Outra nota também crítica, peço desculpa, não se deve garantir, o Estado não tem obrigação nenhuma de garantir que quem vai tirar um curso de design tenha emprego quando sai cá para fora. Não tem essa, disse a doutora, disse, pode ter sido inadvertida, o Estado não tem obrigação nenhuma. As pessoas que vão tirar um curso têm de atender a duas coisas, seja ele qual curso for. Primeiro, vão tirar uma coisa que gostam, legítimo, e é assim mesmo, mas tem de correr o risco da empregabilidade. Isso é um risco que corre por conta de quem tirou o curso. Não há obrigação do Estado estar a criar, via administrativa, empregos para ninguém. Tirando isso, muitos parabéns e muitas felicidades para a vossa associação. Muito obrigado.
O senhor deputado vai se ausentar, e se me permitirem os senhores deputados, eu dou a palavra. Também tem. Então vamos fazer já de seguida. Então, senhor deputado, faça favor. Senhor deputado João Paulo Pedrosa, do PS.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimentar aqui os nossos interlocutores, a associação, felicitá-los pela vinda. Na impossibilidade da senhora conselheira os poder receber, e na possibilidade de deputados também servirem, nós estamos aqui abertos a ouvir e a colaborar convosco, e dizer que, fundamentalmente, a vossa vinda aqui foi sensibilizar-nos para a importância do design, para o trabalho que fazem. Eu estou bem consciente da importância do design, sou de uma região, a Marinha Grande, que tem uma projeção nacional e internacional dos seus produtos, justamente porque apostou no design e na valorização da componente técnica e científica do design para poder competir lá fora com os melhores entre os melhores. E por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estou muito sensibilizado, felicito-vos pelo vosso trabalho, pese embora o facto de terem dito que eram poucos, mas não esmoreçam, porque é extraordinariamente... Exatamente, exatamente. Que eram poucos a pagar e a trabalhar, naturalmente, mas dizer-vos que tudo o que depender da colaboração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de valorizar a profissão, no sentido de poder sensibilizar quem quer que seja para a importância dos designers e da incorporação de design nos produtos para as necessidades do país, para tornar o país mais forte e competitivo, contem connosco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo também por felicitá-los e agradecer a presença. E queria deixar aqui duas notas, sendo que uma delas era uma questão que tinha para colocar. Relativamente à questão da legislação, julgo que foi tudo mencionado, portanto, estar em curso atualmente, acabou de estar em discussão pública uma proposta de lei no sentido de se efetuarem alterações, mas não posso deixar de os felicitar e dar os parabéns, de facto, pela forma como expuseram, e não que não conhecesse e que não valorizasse e não estivesse sensibilizada para a importância que é, mas porque é sempre bom ouvir, sobretudo da forma entusiasta com que estiveram, e felicitá-los mais uma vez por isso, e que continuem, porque de facto é um trabalho louvável. Mas, e face àquilo que foi exposto, para mim parece-me importante esclarecer aqui uma questão, uma vez que falaram da questão das empresas. Portanto, eu fiquei aqui com uma dúvida se a maioria dos profissionais atualmente desta área estão integrados em empresas ou trabalham em profissão liberal. Portanto, esta era uma questão que eu gostaria depois para esclarecer, porque fiquei aqui com esta dúvida uma vez que falaram bastante na situação de empresas. E neste momento, para já era tudo, naturalmente que os documentos que vão entregar vão ser um contributo importante no seguimento desta audiência, e mais uma vez desejar muitas felicidades e agradecer a presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente e aos membros para dar a resposta. Como a referência, os Srs. Deputados ausentaram-se, têm uma comissão já a seguir, mas isto está a ser gravado. Pelo que, imediatamente, logo que tenham mais pequeno disponibilidade de tempo, ouvirão a resposta que irá ser prestada. Portanto, a sobreposição de agendas a isso obriga, e por isso fica a gravação e terão certamente a oportunidade de ouvir a resposta que lhes vai ser dada.
Portanto, se bem entendi, a senhora deputada pretende um esclarecimento sobre se são as empresas, os que saem da faculdade, digamos assim, se estão empregados em empresas ou de conta própria.
Portanto, os que estão atualmente a trabalhar, se estão mais a exercer a profissão enquanto profissionais liberais ou integrados em empresas com contratos de trabalho. Obrigada.
Eu vou passar a palavra já à minha colega Nilza Paraíba, porque inclusive ela está a trabalhar dentro de uma empresa. Portanto, ela, como é que se chama, acabou o curso dela e entrou numa empresa, que eu vou dizer o nome, é Revigres, passo a palavra, e que tem tido, digamos, uma implantação muito interessante a nível internacional. Sei que ela tem tido diversos problemas. Perdão? Pronto, mas não estou a cometer nenhuma... Bom, de qualquer das formas, gostaria apenas de acrescentar o seguinte. Esta semana tive numa empresa que é Viriato. Viriato Móveis tem... Eu estou a dizer o nome... Se calhar não devia dizer o nome das empresas, não? E pronto, eu passo a publicidade.
Não, aqui não há problemas de publicidade, pode citar à vontade.
Tem uma implantação a nível internacional que é uma coisa fora de série. Produzem basicamente hotéis, spas, áreas dessas. Barcos, atualmente, tem uma equipe formada de designers e arquitetos no seu laboratório. Não temos ainda números corretos dados pelo INE que me permitam 100% responder à sua pergunta. Temos, isso sim, consciência, que temos muitos colegas que, infelizmente, porque os vemos, andam a carretar sacos de cimento. Não há aqui, e onde calha, mas são profissões honestas. Eles cumprem e cumprem muito bem. Em contrapartida, também deverei dizer que, por vezes, observo coisas completamente desastrosas, e no fundo era também aí que a minha colega queria chegar-se à absoluta com a afirmação do Estado poder ou não poder legislar em relação à profissão. Porquê? Porque ela está também um bocadinho ligada a todos os problemas, aos problemas da educação. Quando nós vemos cursos superiores que são aceitos e em que os profissionais que lá estão a transmitir informação científica, não falo da pedagógica, são pessoas que não têm formação mínima base em design, não sabem o que é que estão a fazer, nem sequer têm currículo cá fora, pergunto-vos, o que é que eu hei de fazer? Será que eu vou chegar a um hospital e vou ter um engenheiro civil a operar o meu coração? será que vou convidar um médico cardiologista para me fazer os cálculos da minha casa? E eu venho de civil, eu venho de engenharia civil, do Porto, da Universidade do Porto, não acabei. Portanto, o nosso problema é também este, este é um problema extremamente grave. Por favor, Sra. Deputada. Pronto. Portanto, este é um problema extremamente grave. E eu peço desculpa à minha colega dela, mas penso que era isso também que ela queria transmitir. Vou-vos pedir um favor, se não se importam, ela iria complementar a minha pergunta, a minha resposta. Posso?
Boa tarde. Portanto, de facto, a pergunta é pertinente. De facto, há essa incerteza. Não somos muitos. E não há dados, não há percentagens, mas do feedback que nos chega diariamente à associação, da rede de contacto que temos. Portanto, a maioria é liberal e muitos em agências de publicidade. Não há, de facto, números relevantes de integração em contratos de trabalho de profissionais de design nas empresas em Portugal, inclusive nas empresas que exportam e nas maiores exportadoras, porque o nosso colega, o deputado, não me recordo o nome do CDS, há essa sensação pela comunicação de marketing que as próprias empresas fazem. Na realidade, não têm contratos com designers, porque já se consciencializaram que fica bem dizer que adotaram a disciplina de design, mas nós profissionais, e a Associação Portuguesa de Design está aqui a falar porque temos a consciência que é não é real porque adotar a disciplina de design, porque se convida um designer famoso pontualmente para fazer publicidade de uma linha de design, não é integrar os profissionais de design nas empresas. E eu estou a falar por experiência própria, porque estou integrada numa empresa há 10 anos que exporta e não tem um profissional de design de produto na sua equipa. Portanto, isto é grave. É grave. Porquê? Porque a questão é... os profissionais de design são os profissionais que podem garantir o correto... implementação da disciplina nos produtos, e a questão é o ir lá fora, copiar o que os outros designers fazem, integrar nas outras empresas. Isto não é integrar profissionalmente a profissão. Nós estamos a viver ainda este engano, e realmente o reflexo do que o deputado disse é esta percepção, mas nós estamos aqui a contrariar, é assim, na realidade os profissionais estão a trabalhar muito sem contratos liberais de trabalho. Mas as empresas também são os clientes, ou seja, mesmo que não seja um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, as empresas têm que ter esta consciência, porque as empresas são os clientes dos designers, não é? Portanto, os designers trabalham para as empresas, não trabalham para fazer exposições, porque o profissional de design não é portanto, é naturalmente uma profissão que tem que trabalhar com as empresas. Porquê? Porque produz produtos ou serviços que são utilizados pelo consumidor final e que são produzidas em massas, não é um exemplar, isso não é design. Portanto, em massas, porque vamos dar o exemplo do que é usado, portanto, sei lá, nas linhas rodoviárias, comunicação, quer dizer, coisas que têm a ver com a segurança, com a usabilidade, a integração de todos, portanto, a inclusividade.
Se me autorizasses, se não vai.
Eu não terminei depois,
se me autorizassem, eu terminaria com as palavras de um dos nossos fundadores, foi o Sena da Silva, e que vai ser entregue neste papel, que é o cenário 6. Na estação de caminho de ferro das Caldas da Rainha, um cidadão sueco, com alguns cimentos de língua inglesa, pretende ir de comboio até à Covilhã. Na estação, nem chefe, nem nenhum dos funcionários fala inglês. Nas paredes, apenas existem alguns horários amarelados com designações tais como Linha do Oeste, Ramal de Cáceres, etc. Não existe sequer um mapa de Portugal. Como é que o simpático cidadão sueco irá chegar à Covilhã? Não vão a esta estação, não procurem o comboio para a Covilhã. Por favor, vão ao metro do Porto, tentem comprar um bilhete para ir de uma estação à outra. Vão se enganar, o fiscal vai aparecer e garanto-vos que vão ser multados, e dignissimamente multados. Não se identifiquem. Estou a brincar, se me permitem.
Terminando, portanto, a questão de realmente nós, quando tiramos um curso, não é o Estado que tem que garantir o emprego, mas pensando numa política integrada, é o Estado que valida os cursos e há necessidade, ao validar os cursos, que há necessidade de haver estas competências e esta especialidade. Aqui o que nós pensamos é que realmente que sentimos todos os dias a necessidade da intervenção destes profissionais e há muita coisa a fazer ainda. E por isso é que achamos que devemos pensar numa regulamentação que possa potenciar a efetividade desta aplicação desta profissão, porque infelizmente as empresas ainda não têm esta percepção, pelo menos. E depois há a questão da deontologia da profissão e o respeito pelos profissionais e as condições de trabalho, as equiparações salariais, que não falámos aqui, mas que isso todos os dias é um dos problemas, e isso também influencia o resultado e a qualidade do trabalho e o resultado depois também em termos económicos. Obrigada.
Muito obrigada. Agradeço ao Dr. Nuno Salial, à Dra. Nilza Paraíba e à Dra. Ana Roncha os contributos que nos trouxeram. Certamente que ficamos sensibilizados pelas questões que colocaram. O caminho da associação é longo, é difícil, nomeadamente nos pontos que agora a doutora Nilza Paraíba nos colocou, como as questões deontológicas e da organização e definição dos padrões e do enquadramento da profissão que representam e dos profissionais que representam, e desejo-vos as maiores felicidades, não deixando de salvaguardar as referências que fiz no início relativamente à pretensão da criação da Ordem, com uma última nota. Se não houver alteração neste aspecto relativamente à legislação em vigor, se fosse ao abrigo da legislação atual, que é aquela que me posso pronunciar, dizer que não compete à Comissão a decidir sobre andar ou não um processo de constituição de ordem. Esse processo compete aos grupos parlamentares transformar o pedido em projeto de lei e, portanto, nós aqui ouvimos enquanto Comissão, todos os grupos parlamentares tomaram a devida nota e os que, por qualquer motivo, ou se fizeram representar o Sr. Assessor ou se não estando presente, têm a possibilidade sempre de ouvir a gravação e ouvem-no no sentido de poderem acompanhar os trabalhos que são feitos na Comissão. Desejo as maiores felicidades e bem-ajam por ter vindo até nós. Boa tarde.